Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o ex-reitor, professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lehrer. Roberto Lehrer, bom dia.
Desejar muito bom dia, muito feliz de estar de volta ao programa Faixa Livre, que é um programa que sempre trata dos temas mais estratégicos da nação de uma forma sistemática, aprofundada, criativa. Desejar muitas felicidades também a todos os ouvintes e a toda a equipe do Faixa Livre.
Roberto, muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Roberto, essas eleições nos Estados Unidos não provocaram efeitos apenas lá para o país norte-americano. Aqui no Brasil, os nossos parlamentares aproveitaram a comoção da imprensa com o pleito e tomaram uma série de medidas para atacar as garantias sociais da nossa população. Uma delas foi a aprovação dessa proposta que retira 1,4 bilhão de reais do orçamento do Ministério da Educação, entre outras pastas, e repassa esses recursos para obras de infraestrutura. Essa proposta autoriza o remanejamento e o uso de reservas de contingência que, somadas, chegam a 6,1 bilhões de reais. Como é que você observa, Lehrer, em um momento de excepcionalidade como esse que o país atravessa, em meio a uma pandemia, com o aumento da evasão escolar, a administração pública tirar 1,4 bilhão da educação pública?
É seguro que esta eleição nos Estados Unidos será uma das mais importantes da história do século XXI. É perceptível que nós tivemos uma movimentação de classe e de raça sem precedentes na história estadunidense. E considerando o resultado eleitoral que assegura a vitória de Biden, nós podemos concluir que essa mobilização, que já vinha do período anterior, em que nós tivemos grandes movimentações de forma inédita, as maiores da história, né, do movimento negro, também de lutas contra as deportações de latinos, a luta das mulheres, enfim, a eleição estadunidense confirma o acerto da organização popular a partir dos bairros, a partir de diversos comitês que se capilarizaram por todo o território estadunidense. Claro que nós vimos também nessa eleição dos Estados Unidos situações muito preocupantes, né, como na Flórida, o avanço das correntes pentecostais e neopentecostais sobre o eleitorado latino, enfim, uma situação parecida com a que nós vivemos no Brasil. E o significado profundo da derrota de Trump é justamente a de que a guerra cultural neofascista, racista, e também violentamente voltada contra a ciência, como estamos vendo agora no caso dos Estados Unidos, né, com um número dramático de mortos, um crescimento exponencial da pandemia, enfim, tudo isso por conta do negacionismo do presidente da República, está claro que há uma convergência de concepções de mundo que, na realidade, é uma convergência subordinada, ou seja, está muito evidente que o governo Bolsonaro se inspirava, se referenciava, copiava, podemos dizer, as orientações do governo Trump, né? E isso agora entra em crise e seguramente o tema da ciência, da educação, enfim, em que o governo Bolsonaro vem tentando promover um estrangulamento orçamentário sem precedentes, conforme você destacou, isso não pode ser visto como um tema, digamos, de natureza orçamentária, um problema de ajuste fiscal. Essa é uma orientação de natureza política. Eu vou tentar explicitar melhor o meu pensamento, mas é seguro que o estrangulamento, os cortes, fazem parte desse projeto negacionista, dessa lógica de guerra cultural que vem sendo empreendida no Brasil, vinha sendo, né, e ainda está em curso nos Estados Unidos, e que a população e os movimentos democráticos dos Estados Unidos compreenderam que era hora de se organizar para dar um basta a essa situação e esperamos que, sim, lá esteja em curso uma inflexão política que vai ter repercussões muito positivas para a democracia em todo o mundo.
O governo federal se comprometeu a enviar ao legislativo, Lerer, um ofício recompondo os recursos para o MEC. Ainda que haja essa prometida recomposição, que eu não acredito muito, a educação precisa sim de mais recursos no seu orçamento. Nós temos um cenário onde faltam verbas para os serviços essenciais nas nossas universidades, como o pagamento do consumo de água, energia elétrica, para os profissionais terceirizados que fazem a limpeza, a segurança. Na educação básica nem se fala. Isso sem contar os salários de fome que os nossos professores recebem, Lerer. Em um momento que deveriam estar estudando maneiras para ampliar o empenho para a educação, eles contingenciam. Qual seria uma alternativa, Lerer, para que o governo conseguisse mais recursos para o ensino público no nosso país? Que tipo de política pública deveria ser implementada para que houvesse a devida valorização da educação?
É importante que nós possamos ver os números da educação brasileira, os números do financiamento, dos recursos, de uma forma global. O que é importante registrar neste contexto que estamos vivendo? Nós temos uma lei do Plano Nacional de Educação que estabelece, desde 2014, que o Brasil deveria alcançar 10%, o equivalente a 10% do seu produto interno bruto, com educação. E na realidade, hoje nós não temos 5%. E vejam que isto num contexto em que nós estamos com um PIB encolhido. Portanto, estamos muito longe da meta de 10% do PIB. No caso das instituições públicas, das universidades públicas, o próprio Plano Nacional de Educação estabelece que nós deveríamos ter hoje aproximadamente 40% das novas matrículas públicas. E nós não temos sequer 12% das novas matrículas públicas, e infelizmente com viés de baixa. Está reduzindo ano a ano o percentual das matrículas, das vagas públicas em relação às vagas privadas mercantis. Então, frente a este quadro, está evidente que nós temos, conforme eu destaquei, uma política de estrangulamento, uma política de sufocamento, orçamentário das nossas universidades e também do conjunto da educação pública brasileira. Nós vimos a postura do governo federal em relação ao Fundeb. Não houve nenhum protagonismo do Ministério da Educação, ao contrário, o Ministério da Fazenda tentou de todas as formas inviabilizar a aprovação do Fundeb na forma como foi concebido, enfim, pelos educadores, né, pelas entidades da área de educação, que vinham sustentando a necessidade não só de um fundo que ampliasse a participação da União. Esse é um tema central. Não há como aumentar a participação dos gastos educacionais no PIB brasileiro sem que a União entre com recursos substantivos, porque os estados e municípios já estão no seu limite de gastos, enfim, estão numa situação muito delicada em termos orçamentários, tirando pouquíssimas exceções, né? Mas a maioria dos estados e municípios hoje não tem como, de fato, ampliar de forma substantiva, mudando a escala, a ordem de grandeza dos recursos tem que ser federal. E o governo permanentemente se eximiu de construir o Fundeb, insisto, e tentou de todas as formas criar obstáculos que inviabilizassem e tornassem o Fundeb um fundo minguado. Então, é frente a este governo, frente a essa lógica de política pública que nós estamos nos defrontando.
Sabe o que é pior, Lerer? Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que foram aprovados em agosto pelo Congresso, correm o risco de não chegarem a estados e municípios se a Câmara e o Senado não aprovarem parte de sua regulamentação. O próprio secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, foi quem fez esse alerta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu se empenhar para a votação do tema em plenário. Explica aqui pra gente, Lerer, como é que fica o ensino básico se os recursos do Fundeb não chegarem aos entes federados, por favor.
Conforme salientei, o Fundeb, no contexto atual, é obviamente um avanço, considerando que o Ministério da Fazenda e o governo Bolsonaro e o próprio Ministério da Educação hoje atuam como organizadores da guerra cultural contra a ciência, contra a arte, contra a cultura, contra a formação humana capaz de desenvolver a imaginação criadora nos jovens. Então, frente a este quadro, me parece que a avaliação em relação à existência do Fundeb é uma avaliação que necessariamente tem que ser vista como uma dimensão positiva, pois com isto nós conseguimos assegurar, ainda que de forma, insisto, insuficiente, recursos para a manutenção e a organização das escolas públicas brasileiras, para as 200 mil escolas brasileiras. No entanto, nós não podemos perder de vista que o Fundeb, como parcialmente está fora do teto de gastos da Emenda 95, é um fundo que está sendo permanentemente objeto de ações de desestabilização por parte do governo. Primeiro, tentou incluir no Fundeb, nos gastos federais do Fundeb, a rubrica de assistência social, o que obviamente não tem nenhuma legalidade. Enfim, o próprio parlamento acabou rejeitando essa possibilidade de desvirtuar os fins do Fundeb. Mas mesmo que o governo federal venha aportar a sua parcela de recursos no Fundeb, isso não possibilita em nenhuma forma alcançarmos 10% do PIB. Sequer 7% do PIB conseguiríamos alcançar com a participação federal. Então, temos que examinar que e avaliar a situação do Fundeb, considerando que é uma conquista na circunstância atual, mas está muito aquém das necessidades dos gastos para a educação brasileira. Se compararmos o gasto por aluno no Brasil, nós vamos ver que esses gastos são muito, mas muito abaixo dos gastos dos países da OCDE. O que significa mais ou menos que nós estamos gastando em torno de 25 a 30% do que os países da OCDE gastam por estudante. Então, para concluir a reflexão sobre o tema do orçamento, me parece evidente que hoje o grande obstáculo no governo federal é a Emenda Constitucional 95. Ela precisa ser revogada. As forças democráticas do país não podem deixar de mirar, promover ações organizadas, com muito foco político, para que nós possamos fazer um debate na sociedade brasileira e explicar a monstruosidade da Emenda 95 para o futuro do país, porque não diz respeito apenas aos gastos da educação federal, mas também da ciência e tecnologia, de investimentos públicos, para a saúde pública. Enfim, é uma emenda que alterou a Constituição na perspectiva de tornar sem efeito grande parte da Constituição. E é muito importante que os nossos ouvintes não percam isso de vista. A Emenda 95 é um subterfúgio, é uma maneira ardilosa de tentar tornar sem efeito toda a dimensão social da Constituição de 88. E nós precisamos também avançar em temas específicos, como o tema dos fundos do pré-sal para a educação, que permanentemente estão sendo postergados, né? Não há uma aplicação efetiva desses recursos na educação. O controle dos gastos públicos para o setor privado, tem que haver uma mudança profunda nessa esfera. Nós precisamos interromper de forma completa o repasse de verbas públicas muito significativas, hoje direcionadas para as instituições com fins lucrativos, e eu gostaria que isso fosse grifado. São recursos para as instituições, que objetivo, um lucro, são organizações que têm as suas ações negociadas na Bolsa de Valores e que só com fiéis receberam nos últimos anos. A gente pode estimar, sem medo de errar, que nos últimos anos, foram os últimos talvez 5 anos, foram repassados já aproximadamente 100 bilhões de reais. Recursos que inviabilizam hoje o funcionamento das instituições públicas. Então, nós temos que mudar de forma profunda essa sangria de recursos públicos para as organizações mercantis que estão controladas por fundos financeiros e que têm suas ações negociadas na bolsa. Não tem cabimento a ideia do Estado estar subsidiando lucro de setores financeiros. E, finalmente, o grande debate, né, que precisamos enfrentar também no futuro próximo, que é o debate da reforma tributária. Quer dizer, o país precisa viabilizar uma reforma tributária que possibilite a taxação, como está acontecendo em todos os países da Europa, né, e agora com o agravamento da situação da pandemia, nós precisamos incidir sobre os grandes lucros, nós precisamos incidir sobre a alta finança que, no Brasil, vive uma situação de paraíso fiscal, ou seja, aqui nós temos uma flexibilidade muito grande que isenta grande parte desses altíssimos negócios, as grandes fortunas, os grandes detentores de patrimônio, de títulos públicos, que fazem mobilizações especulativas em bolsas, enfim, todos esses setores vivem uma situação em que praticamente não pagam impostos. E nós precisamos reverter isto, porque hoje os gastos sociais são relevantes em qualquer país. E nós não podemos colocar a conta dos gastos sociais sobre os trabalhadores mais explorados, mais expropriados, e é isso que ocorre no país, dado que grande parte dos nossos tributos vem de consumo. E são justamente os pobres, né, as pessoas pauperizadas que não têm como acumular riquezas, enfim, não têm como investir em imóveis, em fundos e ações. São as pessoas que gastam seu dinheiro com consumo de energia, de água, de comida, de transporte, enfim, e pagam, grosso modo, às vezes até mais da metade do que conseguem arrecadar, com muito suor, na forma de tributos diretos ou indiretos. Então, nós temos que trabalhar a agenda da reforma tributária.
Como é que anda a situação lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro em meio a esse caos provocado pela pandemia, Lerrer? Como é que a comunidade tem lidado com esse cenário que mistura limitação acadêmica pela impossibilidade de se realizar atividades presenciais e estrutural devido às verbas cada vez mais restritas?
A UFRJ é uma instituição muito altiva, muito guerreira, muito empenhada, determinada e com forte compromisso com os problemas dos povos, com os desafios que a nação está tendo que enfrentar no tempo presente. Nós temos um contexto em que as aulas estão em andamento por meio do ensino remoto, que tem muitas limitações. Enfim, eu creio que a maior importância hoje do chamado ensino remoto, que está em curso, é justamente permitir renuclear, estarmos em contato com os nossos estudantes. Entendo que é muito importante a universidade não perder o contato com os seus estudantes, saber como é que estão passando, dialogar sobre a situação da pandemia, sobre os problemas que o país está vivendo, o que significou o desmonte econômico, né, agravado com a pandemia, mas que já vinha adiante, enfim, e ao mesmo tempo retomando, né, o diálogo dos diversos campos do conhecimento a partir desta contextualização que não pode deixar de ser feita. Então, a UFRJ está mantendo suas atividades de pesquisa, temos realizado muitos eventos acadêmicos, os grupos de pesquisa estão muito pulsantes, temos feito reuniões muito interessantes com os nossos coletivos de pesquisa. Eu tenho certeza que isto É verdade, no conjunto da instituição, enfim, então a UFRJ está lutando. Agora, é evidente que está lutando num contexto muito áspero. O grande problema que as federais vivem hoje é justamente o problema de recursos de investimento, né? Os nossos recursos de investimento, na prática, desapareceram. Nós tínhamos, há muito pouco tempo atrás, né? Vou dar aqui alguns dados para que os nossos ouvintes possam acompanhar. Em 2012, o orçamento, claro que nem sempre era liberado, né? Mas enfim, o orçamento de investimento para 63 universidades era da ordem de 5 bilhões de reais. Hoje, o orçamento para 63 federais é inferior a 1 bilhão de reais. Vejam que isso num contexto em que por ano o FIES estava recebendo 30 bilhões. Então, isso demonstra o desastre que é o encaminhamento de recursos para o setor mercantil. Mas também estamos vivendo um estrangulamento enorme de recursos de manutenção cotidiana, de pagar energia, para pagar energia, para custear água, a limpeza, a segurança, a infraestrutura do campus, a manutenção dos campi, né, jardinagem, enfim, são questões muito importantes para a instituição. Assim como, obviamente, a infraestrutura que permite um funcionamento adequado, né? Desde, conforme já chamei a atenção, a manutenção dos nossos biotérios, da limpeza dos hospitais, enfim, este recurso todo chegou a compor mais ou menos, né, em termos orçamentários, 9 bilhões em 2013. Atualmente, nós estamos aí gerando muito perto em torno de 6 bilhões e alguma coisa. Então, não paga as contas, estamos sempre vivendo uma crise permanente de orçamento. E isso é um problema, conforme já destaquei, que não é só conjuntural, porque antes nós tínhamos, de fato, restrições orçamentárias vindas dos chamados contingenciamentos, ou seja, o orçamento estava sendo corrigido pela inflação, mas nem sempre o recurso era liberado plenamente, uma parte estava contingenciado. Agora nós temos o pior dos mundos, porque nós temos uma redução do próprio orçamento. Ano a ano, o orçamento das 63 federais é um orçamento que vai encolhendo se considerarmos que existe inflação, inflação alta em nosso país. Então é um quadro muito difícil em termos orçamentários.
Já há uma previsão para o retorno das aulas presenciais na UFRJ, Lerrer. Como é que fica o ano letivo de 2020 lá na universidade?
Nós ainda não temos uma previsão para o retorno das aulas presenciais. Depende, a meu ver, de duas grandes variáveis, e essas duas grandes variáveis têm problemas específicos. A primeira grande variável é a infraestrutura das salas de aula, dos espaços acadêmicos, para que possamos voltar com segurança. Nós sabemos que não só a UFRJ, mas todas as federais têm salas de aula que abrigam muitas vezes 40, 50, 60 estudantes por turma, sem que as janelas têm ventilação adequada. Nós sabemos que muitas vezes nós temos edificações que não possuem lavatórios adequados, enfim. Esse é um tema muito importante, porque mesmo com a segunda variável, que é a vacina, mesmo com a vacina, nós precisaremos manter cuidados sanitários muito sistemáticos, porque é certo que as vacinas não terão 100% de eficácia, né? O que é normal, é próprio das vacinas. Então, nós precisaremos conjugar melhorias da infraestrutura com a vacina. E neste momento, nós estamos, infelizmente, parados com o tema da infraestrutura. O Ministério da Educação se recusou a entrar no debate da pandemia, enfim, afirmou que isso não era um problema do Ministério, óbvio, porque é um Ministério da Guerra Cultural, né? É um Ministério negacionista, o Ministério da Saúde é negacionista, então nós não temos uma autoridade federal capaz de planejar a volta dos estabelecimentos de ensino, tanto da educação superior como da educação básica. Então, estamos caminhando de uma forma muito de autossobrevivência, digamos assim, de cada uma das instituições, o que é uma lástima. Eu entendo que aqui os setores democráticos do país deveriam ter constituído uma coalizão para tratar desse tema de uma maneira organizada e nacional. Inclusive, observem que nos processos eleitorais das cidades, essa discussão quase que é secundária, lateral, né? E, infelizmente, nós não conseguimos transformar o tema da infraestrutura necessária para que as escolas pudessem retornar em condições de segurança, um grande tema da nação. Eu lastimo muito, eu creio que aqui cabe uma autocrítica dos setores de esquerda, né, dos setores democráticos, que não conseguiram dar suficiente ênfase a esse tema. Enfim, então, diante deste quadro, nós infelizmente não temos ainda condições de fazer uma previsão e estamos muito dependentes da eficácia da vacina e da possibilidade de uma rápida distribuição da vacina por toda a população. Sabemos que vamos enfrentar resistências, né? Os setores anti-vacina, os setores que são terraplanistas, que não creem, enfim, na eficácia da ciência, da possibilidade de eficácia da ciência. Enfim, então isso não vai ser um processo simples, porque a extrema-direita está completamente empenhada em levar adiante o tema da guerra cultural, conforme disse, felizmente agora com uma derrota importante, visto que a internacional da extrema-direita está bastante golpeada com a derrota de Trump e com a maior mobilização social que nós temos visto, enfim, em diversos países, como foi o caso dos Estados Unidos, né? E esperamos que muito em breve também no Brasil.
Eu queria continuar no tema do ensino superior, Lehrer, abordando agora mais um absurdo patrocinado por esse presidente que abomina a ciência, a educação, principalmente a autonomia universitária. Pela sétima vez no seu mandato, o Jair Bolsonaro nomeou para a reitoria de uma universidade federal um candidato que não foi o mais votado pela comunidade acadêmica na lista tríplice encaminhada ao MEC. Dessa vez, o episódio se deu na Universidade Federal da Paraíba. O escolhido do presidente foi Valdinei Gouveia, da chapa Orgulho de Ser UFPB, que ficou em terceiro e último lugar no pleito junto com a vice, Liana Albuquerque. O primeiro lugar ficou com a chapa Inovação com Inclusão, de Terezinha Martins e Mônica Nóbrega, que recebeu quase 10 vezes mais votos que o eleito de Bolsonaro. Para se ter uma ideia, a chapa que o Bolsonaro indicou não recebeu nenhum voto no Conselho Universitário, o CONSUNE. Ou seja, mais uma vez o chefe do executivo, de maneira arbitrária e antidemocrática, ignora o resultado do processo de escolha de uma instituição pública para levar à frente seu projeto político ultraconservador. Qual é a sua análise para mais esse episódio lamentável, Lehrer?
Mais uma intervenção nas universidades federais, né? De fato, agora na Universidade Federal da Paraíba, de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito bruta, visto que o reitor nomeado, ele não apenas teve só 5% de votos ponderados na consulta, como teve zero. E isso é muito importante. Teve zero votos no colegiado superior. Quem faz a escolha formal da lista tríplice, quem elabora a lista tríplice, são os colegiados superiores da instituição. E é importante registrar que o professor Valdinei, da chapa, né, Orgulho de Ser UFPB, ele teve zero votos. Portanto, ele não pode estar na lista tríplice. Foi por meio de uma liminar que não examinou mérito e, portanto, nós temos uma situação de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade, sem contar o tema de fundo, que é, conforme disse, o fortíssimo empenho do Ministério da Educação, sob o comando da área faz mais fundamentalista, mais de extrema-direita do governo federal, de fazer intervenções abertas nas nossas instituições universitárias. Nós temos que lembrar que, desde que Bolsonaro assumiu Foram 45 processos de escolha de reitores nas universidades e até agora só 16, pasmem, 16 dos 45 venceram a consulta. O restante ou foi nomeado fora do primeiro lugar, é um reitor que não venceu a consulta, fora do vencedor da consulta e da lista tríplice, ou passou a compor o rol dos reitores temporários, e aí há uma nomeação de um reitor temporário que não participou do processo de legitimação dentro das instituições ou está aguardando. Então, nós temos aqui um forte empenho do Ministério da Educação, do novo ministro, inclusive, de forma mais radical, inclusive, do que o anterior, do novo ministro, de não aceitar o resultado da consulta e dos colegiados superiores, né, como nós vimos agora na Paraíba, mas também na Federal do Rio Grande do Sul e outras. É algo muito grave, isso é um tema de importância, eu diria, mundial, visto que quando nós temos dirigentes que foram nomeados de uma forma ilegítima ou até mesmo ilegal, há abertura para espaços de arbitrariedade, de perseguição política, teórica, epistemológica, algo muito semelhante que aconteceu no período da ditadura empresarial militar com o Ato Institucional número 5. Só que agora o Ato Institucional número 5 tem a forma de processos administrativos, né, e outras formas de coerção interna para tentar silenciar as universidades. Eu creio que esse é o tema de fundo. O governo está empenhado em silenciar o pensamento crítico em nossas universidades, no momento em que a humanidade necessita urgentemente de um pensamento inventivo para que nós possamos ter alimentação de qualidade, novas formas de energia, novas formas de transporte, novas formas de pensar a educação, a cultura, a ciência, a saúde pública, o que seria o sistema único de saúde efetivamente público, com controle social. Enfim, estamos no momento em que, diante de mudanças climáticas, de grandes pandemias, enfim, a universidade tem um papel muito destacado por ser justamente o espaço da sociedade que é protegido já milenarmente, protegido para que possa problematizar as verdades estabelecidas, as práticas estabelecidas, abrindo caminho para novas sensibilidades e novas formas de pensar os dilemas que a humanidade vive. Se as universidades não tivessem lutado e forjado a sua autonomia, como nós vimos, né, desde Galileu, enfim, e todos os processos que vêm tentando sufocar, estrangular a invenção científica, nós estaríamos ainda, como aliás alguns acham ainda hoje, né, tendo uma concepção de que a Terra é o centro do universo, de que a Terra é plana e que não existe processo evolutivo, né, enfim, na natureza. Em suma, a ciência sempre problematiza as visões de mundo estabelecidas e por isso a universidade tem que ter autonomia. E uma dimensão central da autonomia é justamente a dimensão da liberdade de cátedra. E se nós não temos condição de garantir a liberdade de cátedra, porque os dirigentes são, digamos, muito mais leais a quem o nomeou do que à comunidade universitária, isso nos deixa numa situação muito, mas muito, 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 muito preocupante. E eu entendo que, sim, esse tema da nomeação de reitores, a nomeação ilegítima, como está acontecendo, é de importância estrutural. E, novamente, aqui eu entendo que os setores democráticos da sociedade brasileira devem colocar essas agendas no centro de um debate político, porque este é o grande divisor de águas que está em curso no Brasil, né? O neofascismo não pode conviver com universidades e com escolas públicas, com imprensa democrática, enfim, em que possamos demonstrar o significado profundo do que significa essa política de genocídio, o que significa hoje nós termos mais da metade da população brasileira sem ter ocupação regular. Enfim, é evidente que nós estamos vivendo um processo de profunda crise e precisamos muito da arte, da cultura, da ciência, para que possamos forjar alternativas com as lutas sociais. Mas as lutas sociais também precisam de ideias para motivar, apaixonar, mobilizar e criar um desejo, uma vontade nacional popular, como diria Antônio Gramsci, em prol das grandes mudanças que nós precisamos promover em nosso país. Esse é o grande tema, a meu ver, que nós estamos desafiados a levar adiante.
Essa é só mais uma prova, Lerer, de que o Bolsonaro não tem qualquer zelo pelos processos democráticos. Ele foi eleito em um pleito para lá de suspeito, com a influência direta desse envio ilegal em massas de notícias falsas para aplicativos de troca de mensagens, financiado com dinheiro de empresas. Apoiou essa tentativa de golpe do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Nós temos de ficar muito atentos, Lerer, para o que essa figura pode tentar nas eleições de 2022. Tá na cara que ele não vai aceitar uma derrota pela via democrática.
De fato, nós temos nos Estados Unidos um processo muito preocupante, que é a tentativa do ainda presidente Trump de desqualificar o processo eleitoral, de inviabilizar o processo eleitoral, de negar a validade do processo eleitoral para permanecer no governo de uma forma fraudulenta. Isso, obviamente, não tem nenhuma sustentação possível, visto que também nos Estados Unidos nós temos, conforme disse, uma mobilização social hoje muito importante, muito capilarizada, né, nos bairros, nos sindicatos, nas fábricas, nas escolas, nas universidades. A população não vai aceitar essa tentativa de desvirtuar o resultado da eleição, né? Eu tenho certeza que nem mesmo a institucionalidade vai das Cortes Supremas poderá não deixar de reconhecer o significado da eleição e o resultado da eleição, né? A mobilização social, insisto, eu creio que ela é muito significativa hoje. E nós teremos que trabalhar na mesma linha, porque é evidente que nós não estamos vivendo num ambiente democrático. É evidente que nós estamos num contexto de autocracia, e neste contexto de autocracia, só a mobilização social, a organização política, a boa caracterização de ideias, de projetos, de concepções de mundo que alterem o senso comum conservador, reacionário, né, que está em curso hoje em diversas partes do mundo e de maneira muito dramática no Brasil, nós possamos fazer mudanças nessa forma de estarmos fruindo a vida. Nós precisamos mudar isto, né? E isto só ocorre com mobilização social. E eu creio que vai ficar muito evidente em 2022. Eu tenho muita expectativa em relação a isso, de que nós vamos avançar muitíssimo na organização e na auto-organização da sociedade brasileira para que possamos afirmar os valores democráticos contra perspectivas neofascistas, de darwinismo social, racistas e de todas as formas odiosas de discriminação que estão em curso e, sobretudo, as formas odiosas de segregação econômica, né, que estão em curso hoje em nosso país.
Já houve algum episódio lá na UFRJ, Lerer, de tentativa de interferência do Bolsonaro na autonomia da instituição? Vocês já se sentiram em algum momento atacados pela senha autoritária do bolsonarismo?
Não há uma interferência aberta e direta no UFRJ, mas todas as universidades, sem exceção, estão fortemente pressionadas pelo governo federal e estão fortemente sob uma influência negativa de ações do governo federal. A mais importante delas, obviamente, é o financiamento. O estrangulamento orçamentário da universidade é uma via para implementar projetos que reconfiguram a vida universitária, como é o caso do Futurice. Projetos desse tipo que tentam retirar, afastar as universidades da ciência para colocá-las como organizações vinculadas à venda de serviços, à formação de autoempreendedores, ou seja, naturalização do trabalho precário, desregulamentado, sem direitos sociais, enfim, tudo isto é parte de uma concepção que claramente está se imiscuindo nos assuntos internos da universidade, cerceando a liberdade de pensamento. Mas temos questões ainda mais graves, ou tão graves quanto em curso, e que também não têm sido objeto de uma reflexão institucional mais robusta, que diz respeito à avaliação da pós-graduação, a como nós qualificamos a nossa produção científica. Diz respeito às prioridades de pesquisa que estão em curso em nosso país. Enfim, há uma ingerência aberta nas prioridades de pesquisa, buscando sufocar, estrangular, restringir, limitar todos os campos de conhecimento que problematizam a desigualdade social, que problematizam a nossa condição capitalista dependente, que problematizam o racismo estrutural, que problematizam a apartheid educacional que nós temos em nosso país. Todas as áreas de conhecimento que estão hoje comprometidas com a solução dos grandes dilemas, dos grandes problemas da humanidade, em grande parte essas áreas de conhecimento estão sob forte restrição orçamentária, o que já demonstra que a ingerência chega ao fundamento, chega ao âmago da vida universitária, como é o caso da produção do conhecimento. E nenhuma universidade em si isso está fora desses constrangimentos.
Para encerrar, Lerrer, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, realizou seu processo eleitoral de maneira telepresencial na última semana para a escolha de uma nova diretoria, que teve vitória da Chapa 1, que aliás você apoiava. Essa eleição seria realizada no mês de maio, mas foi cancelada por conta da pandemia. Como é que foi esse processo eleitoral, Lerrer? Esse sim realizado de forma democrática, respeitando a escolha dos eleitores. O que é que nós podemos esperar do ANDES com essa nova diretoria? Quais os desafios que estão colocados?
A eleição do ANDES em 2020 seguramente vai ser documentada como, no futuro próximo, como um dos grandes acontecimentos políticos do ano, porque justamente colocou na agenda política das universidades, do trabalho docente, a concepção de organização política que a categoria pensa como mais adequada para enfrentar os enormes desafios que nós temos pela frente, conforme já destacamos aqui as intervenções, o estrangulamento orçamentário, o desmonte da carreira, a reforma administrativa, emenda 95, enfim. Chama atenção, em primeiro lugar, uma muito boa participação da categoria. Insuficiente, entendo que, claro, seria muito melhor se nós tivéssemos um número maior de pessoas participando, mas ainda assim nós tivemos um número muito relevante de eleitores, numa eleição que ela é diferente, difícil, né? Como é o caso de uma eleição telepresencial, ela envolve uma interação com um ambiente virtual que não é cotidiana, muita gente não conseguiu se familiarizar numa primeira tentativa, teve que tentar uma vez, duas vezes, três vezes, mas acabaram votando. Todos que tentaram votar conseguiram votar, não houve nenhum obstáculo, enfim, à eleição, à votação. Importante destacar que foi uma eleição que se prolongou no tempo, enfim, então, de fato, nós tivemos a condição de assegurar o direito de voto a todos aqueles e aquelas que desejaram se pronunciar em relação ao processo de escolha da nova direção do ANDES. Por que que essa eleição, a meu ver, ela é tão importante? Porque se nós examinarmos nacionalmente hoje como estamos organizados na defesa da educação pública, nós vamos constatar que houve uma perda de protagonismo de importantes entidades. E aqui eu Entendo que devo ser muito cauteloso, porque não estamos em um momento para fazer críticas e balanços, acertos de conta entre correntes e concepções sindicais. Eu acho que nós temos que construir unidade, mas é forçoso reconhecer que as grandes manifestações hoje da educação pública são manifestações que muitas vezes não contaram com o papel organizador dos sindicatos vinculados à CUT, que, digamos, foram se adaptando a uma forma de atuação sindical que desconectou muitas entidades de um diálogo real com as suas bases. Diálogo real em torno dos problemas reais, né? E é complexo isto, né? Não é uma questão simples dialogar sobre os problemas reais, sobre os grandes dilemas, enfim, que as universidades estão enfrentando. E de outra parte, nós temos essa tradição dentro do ANDES, que caracteriza o ANDES como um sindicato único no Brasil e na América Latina. E eu tenho certeza, e isso não é uma opinião, isso é uma análise que eu faço há muitos anos, de que o ANDES é um sindicato muito peculiar, porque é um sindicato que de fato assegurou autonomia diante de governos e não foi fagocitado pela racionalidade, pelo pragmatismo, pelo curto prazo das ações governamentais. Então, quando o governo federal abriu caminho para repasse de verbas públicas para um setor financeiro, para as grandes corporações de educação, o ANDES se manifestou contrário a isso e chamou atenção para o fato de que isso iria inviabilizar o financiamento das universidades federais. E isso, infelizmente, aconteceu. E os sindicatos cutistas não se mobilizaram em torno desse tema. Do tipo, bom, mas está democratizando o acesso e, na realidade, não democratizou efetivamente o acesso, porque poderíamos ter feito isso no setor público com muito mais pertinência e qualidade. E acabou carreando recursos de enorme proporção para o setor mercantil. Além disso, os sindicatos cotistas não dimensionaram o que significaria nós quebrarmos um conceito de solidariedade dentro da categoria docente e de técnicos administrativos, que pudesse assegurar esta solidariedade intergeracional, quer dizer, vejam, os novos professores já não têm aposentadoria integral. Isso já vem da reforma da Previdência de 2003, em que os setores que sustentaram a chapa de oposição, né, ao ANDES vinham já, durante muitos anos, tentando atenuar, né, reduzir a relevância dessa reforma da Previdência, como se não tivesse sido algo de enorme impacto para o futuro da carreira dos professores. Além disso, temos que lembrar que foi no governo do PT que um novo projeto de carreira foi pactuado contra a posição do ANDES, inclusive, prejudicando os professores que se aposentaram, né? Grande parte dos novos, perdão, dos professores que se aposentaram no topo da carreira, hoje estão praticamente no piso da carreira, porque se aposentaram como professores adjuntos e hoje a carreira tem dois outros níveis, né, de associado e titular. E esses colegas nossos ficaram parados na carreira, não houve transposição, porque não houve transposição porque isso não entrou na pauta política das entidades e dos setores que apoiavam o governo, não levantaram esse tema. Então são muitos exemplos que mostram que é crucial mantermos um sindicato organizado autonomamente frente aos governos, aos partidos. Dialogamos com partidos, dialogamos com governos, mas a partir de uma posição de autonomia. E o maior desafio agora, eu entendo, é justamente trabalharmos pela construção das grandes coalizões. O processo eleitoral acabou, eu creio que nós temos que debater com os nossos colegas que estiveram na outra chapa. Enfim, a importância de termos unidade, porque estamos vivendo um contexto em que temos um governo que é abertamente hostil à ciência, abertamente hostil à cultura, à arte, à universidade, a educação pública de uma forma geral. Então precisamos estar unidos e de forma inventiva construirmos as nossas agendas, né? Construirmos agendas que mobilizem, que indiquem caminhos a seguir, enfim, para que também aqui no Brasil nós possamos em 2022 estarmos celebrando mudanças que não se restringem ao momento eleitoral, mas que demonstrem que é possível, de fato, uma auto-organização da sociedade brasileira que seja robusta de forma suficiente para não admitir intentos autocráticos, racistas, negacionistas e de subserviência a um cenário internacional em que o país somente vem aprofundando, né, a sua condição de país capitalista dependente, enfim, de um país que não é capaz de assegurar uma economia complexa que permita trabalho digno para todos que têm um rosto humano. O grande tema, certamente, do século XXI é o trabalho digno e nós vamos ter que lutar muito por isso. E as universidades são parte desse processo e o Andes é um protagonista, um organizador desta concepção de universidade que tem que ter bases materiais, enfim, para que possamos levar adiante esse projeto democrático para nossa nação.
Roberto Lerrer, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando aqui um forte abraço.
Muitíssimo obrigado, ótimo estarmos juntos, enfim, sempre uma alegria muito grande estarmos neste maravilhoso programa, enfim, que é um dos hoje mais relevantes, eu diria, do país, pela qualidade dos temas que o Faixa Livre vem construindo. Abraço muito forte a todos e a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o ex-reitor, professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e pesquisador do CNPq, Roberto Lerrer. Vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e eu aguardo vocês amanhã. Até lá!